Fala galera, meu nome é Lucas Santoque e estamos começando aqui mais uma edição do podcast do Projeto Motor, ou videocast para você que está acompanhando nas plataformas de vídeo. Hoje aqui eu recebo a companhia da Beatriz Rosenburgo, do Lap One, da Isamara Fernandes, do Ricardo Brasil e da Natália De Vivo também, do Elas na Pista. E a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é a série Drive to Survive, do Netflix. É, das séries que a gente gosta de falar em inglês, porque o nome em português é uma desgraça, né? Dirigir para viver, mas vamos lá. É, mas a série é bem legal, pelo menos, né? É, meninas, eu queria primeiro agradecer por vocês terem estado aqui com a gente, aqui no Projeto Motor. E de cara, vamos fazer por ordem alfabética, vou começar com a Bia, depois a Isa, depois a Natália. Eu queria já que vocês falassem já assim, pra gente começar, qual foi o episódio que vocês mais curtiram dessa temporada e o que vocês menos curtiram?
Ah, então, eu sou bem suspeita, né, pra falar. É óbvio que o meu episódio favorito foi o quinto episódio, que fala sobre o Ricardo, ele na Renault, deixando a Renault, indo para a McLaren. É, foi legal acompanhar esse bastidor, né? E acho que o que eu menos gostei foi o oitavo episódio sobre a McLaren, que eu acho que dramatizaram ali um pouco, colocaram como se a McLaren estivesse boicotando, de uma certa forma, o Sainz, depois que ele anunciou que foi para a Ferrari. Então, eu não gostei muito, não. Achei meio forçado.
E aí, Isa, e você?
Então, eu poderia até falar que o meu também preferido foi o quinto, mas o meu preferido foi o último, por incrível que pareça, porque eu gostei muito de ver a disputa ali do terceiro lugar, como que eles mostraram. Então, foi um episódio bem grande, que a gente pôde ver todo o bastidor ali da Racing Point, da McLaren, da galera da AlphaTauri, que estava ali brigando pelo aquele terceiro lugar. Então, por incrível que pareça, o meu preferido foi o último e não o quinto, que fala sobre o Daniel, por essas questões. E o que eu menos gostei, e eu concordo com a Bia, foi o oitavo, porque eles criaram uma rivalidade ali entre o Carlos e o Lando, que não existe, a gente sabe que não existe. Todo mundo tem noção que os dois, eles são rivais dentro da equipe, mas a gente sabe que eles eram mais amigos do que rivais, na verdade. Então, eu achei que eles pesaram um pouquinho na mão ali na hora de mostrar uma rivalidade que naturalmente é sadia.
Nath?
Eu acho que o que eu mais gostei, eu fico dividida, né, entre o quarto da Ferrari, que mostra totalmente um Vettel debochado, um Vettel de aviso prévio, falando, olha, tem até um momento que ele fala com o Leclerc, eu não poderia falar isso, mas eu já vou sair mesmo, então eu vou falar o que eu quiser. Então, eu gostei muito desse episódio, mas eu acho que empata do que eu gostei também com o do Gasly. Eu achei que o do Gasly também foi muito, muito bom. E eu concordo com as meninas do que eu menos gostei, é o da McLaren, porque forçou ali uma situação, forçou uma inimizade que nem existe. Aquele momento, você vai sentir saudades do Sainz quando ele for para a Ferrari, que daí cortam, que o Lando não responde. Eu acho que ficou bem forçado ali.
Ficou uma tentativa de narrativa. Parece que eles logo no começo quiseram, né, escolher esse caminho. Ó, vamos fazer que o Sainz aqui está saindo meio brigado e tudo. E não era, né, a situação, né? E eles quiseram fazer, talvez, acho que um paralelo com a saída do Ricardo na Renault, que o Círio é... O Círio, ele é muito... Aliás, eu não sei o que vocês acham, mas eu achei que nessa temporada os chefes de equipe são personagens que chamam muito mais atenção do que os pilotos, né? Porque tem o Círio, né? O Círio, aquela honestidade dele de futuro...
Quase chorando!
Né? Futuro desempregado, o Christian Horner... O Christian Horner com aquele jeitão de mando na Red Bull aqui e quebra a cara todo começo de temporada com o carro da Mercedes, né?
Sim,
fofoqueiro.
Né? E assim, e aí o resto da turma toda, né? Eu achei que os chefes de equipe brilharam nessa temporada. O que vocês acharam?
Total, até o Toto Wolff, ele teve aí um papel muito legal, ele se posicionou, falou bastante, aquele diálogo dele com o Horner, eu acho que foi bem legal, e eu acho, né, que Gunther Steiner, mais uma vez, roubou a cena, né, eu acho ele muito engraçado, apesar de ser contra ele ficar na Fórmula 1, eu acho ele bastante engraçado, ele é um bom personagem para a série, né, da Netflix, né, Drive to Survive. Mas eu gostei. Só não gostei do Binotto, né? Mas aí já são questões de
A revolta contra o Harry Potter da Fórmula 1.
Sim.
Só que ele demitiu o Vettel, Nath. Pô.
Não dá. Ele é o dementador. Ele não é o Harry Potter.
E você, Bia, quem é que você acha que brilhou mais?
O Gunther, né, para variar, né, já tem de temporadas brilhando na série, acho que até pela característica dele, né, ter o sotaque muito forte, o temperamento dele, né, bem impaciente, mas eu acho que o Horner, nessa temporada, ele conseguiu, assim, ofuscar todo mundo, né?
Eu também achei o Horner um personagem muito interessante nessa temporada também. E assim, é interessante, né, Isa, como a Red Bull, ao contrário talvez da Ferrari e da Mercedes, ela entendeu melhor usar a série, né? Então, assim, você vê que a abertura que eles dão é impressionante, né, para a equipe do Netflix, né?
É impressionante, mesmo tendo um piloto que não é conivente com a série, né? Porque o Max, ele não gosta da série, ele não participa por vontade dele. Mas mesmo assim, eles conseguem explorar muito do bastidor com o próprio Horner. Porque o Horner gosta de falar, ele gosta de criar situações ali onde ele se coloca para falar, onde ele se coloca como protagonista mesmo. Porque a gente estava até brincando no Twitter com as pessoas que estavam assistindo, que era a galera respirava o Horner, vou protestar. Protesta. A série inteira era ele protestando contra alguma coisa. E a gente vê que as coisas partiam sempre dele. Então, assim, foi muito interessante esse lado, porque por mais que os pilotos não fossem tão abertos assim, mas ele nos rendeu boas coisas, coisas incríveis sobre a Red Bull. Até a mesma questão dele ligar pro Checo no final, tipo, ah, bem-vindo à equipe. Aquilo pra mim foi uma das coisas mais surpreendentes da série inteira.
Foi muito legal.
Então, assim, ele é maravilhoso para essas questões de série dramatizada. Ele é sensacional.
O Rony também faz um pouquinho de cena. Ele gosta, né?
Ele ama. Né?
Super. Gosta de valorizar, né? Não à toa que ele foi até Red Bull para fazer a videochamada com os outros chefes de equipe, né? Todo mundo em casa e ele lá na Red Bull com os carros atrás.
Ele é poderoso.
Não, realmente é... E qual história que vocês acharam nesta temporada que ficou mais bem amarradinho? Não falando só aí a gente pode entrar agora mais nos episódios. Vocês falaram da do Gasly, né? Teve a da Ferrari. E qual outra que vocês citaram? Que vocês curtiram?
A do Ricardo.
A do Ricardo e a do Ricardo, né? Qual vocês acharam assim, que o Netflix conseguiu amarrar bem assim para ficar legal de ver na série e também condizente com que foi o que rolou assim?
Eu gostei muito da do Vettel, mostrando que ele não estava assim, passivo, né? Porque a gente assistia as corridas, a gente via que o carro estava indo mal, ele desesperado lá, mostrando que estava ruim para os mecânicos não entendendo, ele perdendo a paciência. E muitas vezes a gente não sabe como é que estava sendo os bastidores, né? E foi legal vê-lo, né, reagindo assim. Ele não estava passivo com tudo que estava acontecendo, né? Ele estava lá sendo debochado, ele batia de frente, era irônico. Então, eu gostei bastante de ver esse lado que eu não conhecia do Vettel, sabe?
Ô, Natália, tem uma cena no que acho que é o Leclerc conversando com o Vasseur da Sauber, da Alfa Romeo, né? E aí eles falam alguma coisa, e o Vettel, hein? E aí aparece o Vettel assim, meio que sem saber pra onde vai, assim, né? Com o telefone na mão. Aí ele vai meio que sai do motorhome, aí volta. Parece que ele tá meio sozinho, meio perdido, acho que em Monza, né? Acho que foi um pouco o resumo da temporada do Vettel mesmo, né?
Sim, parece que, tipo, ele... evita sair. Daí ele, não, vou sair. E é engraçado, tipo, não vamos falar, tem um microfone em cima da tua cabeça, não sei o que lá. É bem isso, né? Tipo, pra onde vai o Vettel, as pessoas querendo, comentando, mas não de fato, mostrando essa preocupação, vamos dizer assim, né? Querem comentar sobre o Vettel, mas não querem deixar claro que estão comentando, e o Vettel naquele pra onde que eu vou, qual vai ser o meu destino. Eu achei bem legal isso, apesar de, né, de ter sido com o Vettel, e eu acho que realmente ficou bem amarrado, mostrou depois ele indo para Aston Martin, mas eu acho que, tipo, a do Gasly, para mim, é aquele episódio que me arrepia inteira, ver ele vencer, ver ele falar do Hulbert, ver ele falando que o jeito que a Red Bull lida com as coisas é uma palhaçada, é uma piada, então, assim, eu acho que mostraram exatamente... Até coisas que a gente não sabia, né, sobre toda essa situação do Gasly, eu gostei muito desse episódio.
E eu acho que até a carta que o próprio Gasly postou recentemente, ela elucida muito bem isso que mostrou na série. A relação da Red Bull com ele, de não ter tido paciência, de não ter apostado nele, não ter dado condições para ele conseguir fazer uma série, uma temporada digna. A carta que ele postou, ela completamente embasa tudo que a série mostra de uma outra forma. Lógico que ele coloca os sentimentos dele na carta, mas a gente consegue perceber tudo aquilo. Então, eu concordo. Eu acho que o episódio do Gasly, pra mim, também foi o melhor, assim, o mais coeso, do princípio ao fim.
E a história do Gasly é interessante, porque até, assim, pra quem for assistir, vamos dizer assim, todas as temporadas, né? Porque tem um episódio do Gasly também muito bom na segunda temporada, né? De quando ele é rebaixado e tudo, e termina o ano com o pódio no Brasil, né? E aí parece que a gente tem de novo esse ano o Gasly, né? E foi uma das grandes histórias, né? Da temporada mesmo, né? E do Ricardo, é muito interessante ver a história do relacionamento, como é que foi durante o ano dele com o Círio, né? Porque a gente também volta. É curioso como a gente começa. Eu tava pensando muito nisso, né? A comparação das outras temporadas com essa, né? Porque é muito parecido com o que rolou do Círio com o Horner na temporada que mostra que quando a Red Bull rompeu com a Renault, né? E aí você vê então que é realmente algo do jeitão do Círio. O Círio, ele não é um cara muito passional, né?
Ele não sabe lidar com as perdas, né? Ele, assim, 100% emoção. Você pode ver que é tão bem representado essa questão dele ser uma pessoa muito emotiva que quando ele fala que o Daniel tá indo embora, ele não fala o Daniel tá deixando a equipe, ele fala o Daniel está me deixando. Como se ele já tivesse um relacionamento com ele, não com uma equipe inteira. Então, ali você vê que ele sentiu o golpe muito forte. Mas, no fim, como diz no 10º episódio, a gente entende por que ele sentiu tudo isso. Porque ele deixa claro que foi por conta do Daniel que a Renault conseguiu dar um salto muito grande, ter uma evolução muito grande. Que eles estavam estagnados, que eles não estavam tendo aquela proatividade de conseguir melhorar a equipe entre eles mesmos. E quando ele chega e propõe todas as coisas e traz toda a experiência que ele já tinha da Red Bull, ele dá um up, ele dá uma levantada no ânimo, no astral, ele dá uma levantada na equipe. Então, eu tenho certeza que o Cyril, ele tinha muitas expectativas para um Daniel na Renault e elas foram quebradas muito cedo, se a gente for parar para pensar. Então, ele tem, assim, esse jeito dele, mas ele tem razão de estar chateado com esse término, porque foi bem doloroso para ele essa frustração de um sonho sendo frustrado.
Eu achei esse episódio muito parecido com o episódio dele da primeira temporada, que ele também fica, ai, será que eu devo sair da Red Bull? Eu não sei se eu devo fazer. E eu achei muito, muito igual os episódios, porque ele passa pelos mesmos questionamentos, ele passa pelas mesmas dores, podemos dizer assim. Será que eu tô tomando a decisão certa? Mas eu quero ser campeão. Ai, meu Deus. E eu achei isso um paralelo muito legal.
Tirando
o pessoal tava até brincando, falando, por favor, Daniel, troque de equipe em 2022 pra gente ter
outro episódio, né? E tirando que a gente teve também outra, porque os treinos do Ricardo são sempre legais de ver, né? E a gente teve uma cena de Rock Balboa dele lá, né? Indo lá no meio lá do deserto da Austrália, lá, fazer uns treinamentos isolados, né? Agora, vocês não acham que faltou, talvez, nesse episódio só, porque Eu achei curioso, legal, toda, o foco era a relação Ricardo com o Círio, né? Mais do que com a equipe em si, né? Mas eu achei curioso, ignorado totalmente, que aí a Renault foi lá e contratou o Alonso, e o Alonso voltando, né? Assim, nem, não se fala, né? Que, pô, eles foram lá e buscaram um bicampeão mundial que tava fora, né? Ou vocês acham que não cabia mesmo?
Não só.
Fala, Bia, fala.
Desculpa, Bia, pode falar.
Não só o Alonso, né? Mas até o Ocon também, que teve um pódio, assim, não deram enfoque nisso, né? Que vai correr com o Alonso esse ano. Então, eu achava que eles podiam trazer até o pódio do Ocon, quando falar do Alonso, do jeito que eles falam mesmo, eles colocam um tweet, né? Que é um anúncio. E aí, pô, faz um gancho, né? Assim, para falar do assunto, né? Então, eu achei que ficou meio que avulso, assim, uma coisa esquecida, que na temporada seguinte, né, na próxima temporada, vai ficar meio. Eles vão ter que explicar, eles vão ter que buscar explicar. Eu acho que eles poderiam ter comentado, pelo menos.
É que eu
Não,
admito que às vezes eu acho, desculpa, Nath, é que eu
Não,
acho que
imagina.
às vezes que a gente que acompanha muito e que é fã, a gente quer ver tudo, né? E aí acho que tem o cara fazendo o roteirinho lá que ele fala assim, não, nós vamos focar no Ricardo e no Círio, né? Não sei se é isso, né?
É, eu sempre fico pensando nisso, sabe? É, quando a gente vê as histórias, por exemplo, tem algumas falhas de continuidade, podemos dizer assim. No primeiro episódio, a Mercedes está prata, daí no segundo já está preta, ninguém explica o porquê, ninguém explica o motivo. É, e daí nos últimos episódios, a Netflix até chega, filma o Alonso lá nos boxes da Renault, mostra ele apontando uma coisa ou outra, dá um zoom assim na cara dele. Mas também parece que ele só tá ali como um Lauda foi para Mercedes, realmente o Marco é para Red Bull. Então, assim, eu acho que eu sempre fico pensando nisso. Será que os caras vão a gente vai falar a história? O que acontece em volta, a gente vai meio que ignorar.
Falando sobre um episódio assim que gerou uma certa discussão nas redes aí, o que que vocês acharam aí do episódio do Bottas? Que acho que foi o. Eu acho muito curioso como foi um episódio que gerou. Tem muita gente que adora o episódio e muita gente que acha horrível o episódio do jeito que o Netflix montou, assim, né? O que que vocês acharam? Vamos fazer o caminho inverso. A gente começou na ordem alfabética, vou fazer agora a Nath, Isa e depois a Bia. Vamos lá. Bottas.
Bom, eu achei que o episódio tentou passar ele muito como o cara preterido dentro da Mercedes, que a Mercedes é uma monstra e que o Hamilton até meio arrogantão. Começa o episódio, o Hamilton cantando e não sei o quê, e parece aquela cena lá que ele vence lá na Rússia, lá todo mundo já foi embora, eu tô aqui tomando minha cervejinha sozinho. Pra quem não assiste, fica com o coração. Quem não acompanha a Fórmula 1 fica com o coração quebrado, meu Deus do céu. Esse cara, ele tá contra o maior, o mais arrogante, na melhor equipe, e simplesmente deixou ele de lado. Eu achei que eles deram uma bela exagerada nesse episódio. Eu acho que eles deram uma boa forçada, querendo passar um Bottas melhor do que ele realmente é. Tipo, ai, porque me machucou quando me chamou de escudeiro. Ah, cara, todo mundo sabe que você é isso, sabe? Tipo, não adianta querer passar pano.
E aí, Isa?
Eu concordo. Eu acho que eles tentaram colocar o Bottas como um herói injustiçado, que rende mais do que aparentemente ele rende, do que faz mais do que ele aparentemente faz. Assim, para quem não assiste, não acompanha a temporada ao longo do ano, pode ter entendido mal a questão deles. E principalmente do dia na Rússia, onde ele ganha, ninguém comemora com ele. Mas ali ele tinha feito algo por ele mesmo, ele tinha passado por cima da equipe dele para poder se beneficiar, sabe? Eu achei aquilo também que eles não deixaram explícito o que ele tinha feito para conseguir ganhar aquela corrida, independentemente do que aconteceu com o Lewis. Então, assim, tentaram colocar um Bottas herói, um Lewis, como que eu posso dizer? Vilão e uma Mercedes tão injusta quanto uma RBR, e que a gente sabe que não é verdade. Então, acho que deram uma pesadinha na mão ali, mas foi Netflix, né? Eles precisam dramatizar alguma coisa de alguma forma pra poder prender alguém. Então a gente não fica tão surpreso assim.
E você, Bia? O que você achou do Bottas no Netflix?
Acho que é unânime aqui a opinião, que foi muito dramatizado, né? E nem parece que o Bottas é... O empresário dele é o Toto Wolff, né?
É,
isolado na equipe, né? Ninguém gosta dele na equipe, né? É meio estranho isso, né? Mas, pra mim, o auge do episódio mesmo foi saber que o engenheiro da Mercedes, ele foi preso, né? Que invadiu uma tá na Rússia.
É curta, né?
Cachorro.
Cara, que louco isso.
Pra mim, tem o auge do episódio.
Surreal.
Surreal. Não, eu achei que o episódio, pelo menos, mostrou bastante da personalidade de um piloto que a gente nunca vê nada, assim, sabe? É, que o Bottas é um cara assim que ele é sucinto nas entrevistas, né? Ele é um cara bem na dele e a gente não sabe muita coisa. E foi interessante, acho que, ver um pouco a visão dele, né? E não sei pra vocês, assim... A narrativa que o Netflix mostrou me pareceu ser muito assim... Nossa, é isso que o Bottas pensa, sabe? O Bottas, ele não acha que ele pede pro Hamilton porque o Hamilton é muito bom. Ele realmente parece que se sente um pouco preterido na equipe. Vocês ficaram com essa sensação?
Sim, por esse lado é verdade. Pode ter sido um olhar do que ele sente. Não necessariamente a verdade, mas como ele se sente lá dentro.
Fala, Bia.
Eu acho que... Opa, desculpa, Bia.
Não, pode ir. Pode ir.
Não, mas é só que os cortes das entrevistas com ele, tipo, ai, porque eu sei que eu sou muito bom, ai, porque foguete não dá ré, ai, porque... Sabe, umas coisas assim, parece que ele é... Parece que ele quer... Ele realmente se acha o próximo campeão da Mercedes. E... Bom, a gente sabe que não é assim, sabe? O cara, se pedirem pra entrar na pista, ele vai parar na pista pra Hamilton. Ele fala que não, ele nunca vai fazer isso. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam.
E aí, Bia?
Eu acho que tentaram humanizar um pouco a situação dele, quando ele tem aquela conversa pessoal com a namorada dele. Eu não sei agora se é o treinador ou o amigo dele. Eles tentaram tornar o negócio mais pessoal do ponto de vista dele, né? Mas é o que a Nath falou, assim, ele tenta se colocar como se fosse o top, o supra-sumo ali da equipe, só que na primeira ordem de equipe ele vai deixar o Hamilton passar. Então...
Não, e até parece que tem tantas ordens de equipe assim na Mercedes, né? Parece, nem é tanto assim. Mas realmente assim, me pareceu que o Netflix tentou passar a narrativa do que eles entenderam que é a visão do Bottas, né? Que é a ideia da série, né? A série quer mostrar um pouco mais a visão dos pilotos, né? Então, acho que por esse lado, eu concordo com vocês que eu acho que pesaram um pouco a mão, assim como pesaram no episódio da McLaren com a história da rivalidade Sainz com o Norris, que claramente não existe, né? Mas eu concordo com vocês que pesaram um pouco essa mão no Bottas também, mas eu acho que foi uma tentativa de mostrar o lado do cara lá. Agora, a série, essa temporada, ela tem recebido algumas críticas, não pelo que ela mostrou, mas pelo que ela não mostrou, né? E aí tem até aquela discussão que o pessoal tá falando o quanto que cabia... Tudo que os fãs e quem acompanha todo dia da categoria sabe o que aconteceu e o que cabia para as pessoas que estão ali passando ali no menu no Netflix e querem ver simplesmente uma série interessante, né? Começar agora pela Isa. O que que, vendo a série, aliás, a gente tava conversando antes, a Isa, ela maratonou a série um dia, os 10 episódios em um dia. A gente tava conversando antes de gravar. Devia ter perguntado isso pra todos. A Nath, como é que você fez? Você fez em quanto tempo, Nath, a série?
No final de semana.
Num final, 2 dias. E você, Bia?
Foram 3.
3 dias. Eu também. Eu fui em 3 dias também. Mas, Isa, agora pegando, o que vendo a série toda, você achou que das histórias legais de 2020 que você sentiu falta? E com esse olhar, assim, de... Uma série Netflix, né? Não para aquele cara mais aficionado.
Assim, dois pontos principais que eu acho que foram pontos importantes ao longo da temporada e que deveriam ser retratados até para quem não acompanha como a gente. O primeiro deles é a questão do Covid nos pilotos, principalmente na Racing Point, que foi muito crucial. Teve um Hülkenberg sendo piloto reserva por duas vezes, em duas situações diferentes. Então, eu acho que faltou, porque foi importante. E a gente estava... A série foi gravada durante a pandemia. Então, isso era um ponto que ia interferir no campeonato e deveria ter sido mostrado como que impactou a equipe, mostrar como que a imprensa recebeu, como que os fãs da categoria receberam, viram aquela situação. E o segundo ponto foi a questão da Williams, a saída da família Williams. Eu senti muita falta, porque eu acho que mesmo quem não acompanha, todo mundo tem noção, já ouviu falar da Williams alguma vez na vida. É impossível você chegar até ali para ver uma série sobre Fórmula 1 sem saber quem é a Williams, assim como a McLaren. Então, eu senti falta. E até seria uma forma deles também dramatizarem. Era um rompimento. Eles estavam deixando a categoria depois de anos num negócio familiar. Então, assim, a Claire, a única chefe de equipe mulher, estava saindo, estava deixando. Não tem mais essa representatividade. Então, eles podiam ter explorado muito, muito essa parte. Porque até nessa questão de ser um lado mais sensível, dava para ter trabalhado muito bem essas duas histórias. Então, pesando aí, né, para quem gosta e para quem assiste só a série por assistir, acho que esses dois.
Natália, o que você achou?
Ah, eu acho que o da Williams, com certeza, ainda mais por ser aquela equipe que está tentando lutar para voltar a ser o que era. Então, para a única meio que viu isso foi vender o time. Eu acho que faltou isso. Ah, eu acho que dava para ter colocado o Russell. O cara não falou, tipo, absolutamente nada. Ele foi um dos... protagonizou um dos momentos mais dramáticos da temporada, uma das corridas mais tristes para quem é fã. Eu acho que dava para ter, sei lá, o anjo caído, alguma coisa assim bem, bem dramática, bem o cara que ele foi do céu ao inferno. Então, eu acho que dava para ter colocado ele.
E você, Bia?
Então, é óbvio que eu vou falar da Williams, né? Não sou nem um pouquista em relação a isso, nem tô com uma camiseta aqui, não. Mas até a forma de como eles trataram da Williams nas duas últimas temporadas. Eles, em cada temporada, teve um episódio falando sobre a Williams. E bem no episódio, bem na temporada, terceira temporada, onde eles vendem a equipe, ninguém fala uma palavra. E isso até levou o Mark, ele é marido da Claire, né, a divulgar um post, né, no Instagram falando que a equipe do Netflix tinha todo acesso à equipe, só não teve acesso a quando a Claire comunicou à equipe que tinha vendido, né, mas o resto ele falou que eles tiveram acesso. Então eles não colocaram porque não quiseram, né, não acharam que ia ser um entretenimento, né. Que para mim eu acho errado, porque já tinham comentado da equipe em outros momentos da série, então seria um desfecho até para toda a situação. E um outro ponto, eu acho que abordaram muito pouco do Hamilton. A gente está falando hoje em dia do maior campeão mundial de Fórmula 1, que hoje é o Hamilton. Ele passou o Schumacher nessa temporada, ele quebrou todos os recordes. E a gente tem um episódio falando todo sobre o Bottas, ele fala da Mercedes, cita um pouco do Hamilton. E só que, assim, não deixam a desejar sobre o lance dos recordes dele, que ele quebrou. Até quando o Mick Schumacher entregou o capacete, tem até uma imagem, mas só porque anunciaram o Mick na rádio. Mas ninguém explicou por que ele estava fazendo isso. E eu acho que isso ia ser muito interessante, né? Porque o Hamilton é uma pessoa que chama atenção, não só dentro das pistas, mas também fora, né? Por todo o apoio ao movimento, né, que ele faz para representatividade. Então, acho que abordar um pouco dele.
Eu concordo com vocês. Acho que o Covid foi mal abordado, né? Acho que passou muito de lado, assim, no primeiro episódio lá, né? Mas, por outro lado, eu achei interessante algumas coisas que eles mostraram. A gente estava falando até antes de entrar, né? De como mostrar, assim, que os pilotos, o pessoal estava meio que, no começo lá, meio que até tirando sarro. E aí vai pra Austrália e o pessoal quer correr, e aí o único que dá uma cortada assim que aparece de cara é o Hamilton falando: a gente não deveria estar aqui, e aí tem só do Cash is King e tudo, né? Da Williams, eu acho incrível assim, como eles perderam, né? Um timing perfeito para fazer um episódio inteiro sobre a equipe, né? Porque considerando até a história, não só a história agora da venda, né? A história o time é muito ligado à família, né? Tem toda a história da esposa, do Frank. Aliás, para quem não assistiu, existe um documentário sobre a Williams que é lindo, lindo, lindo. Tinha no Netflix até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda tem, mas
Acho que
indico,
na
procure. Oi?
Amazon.
Na Amazon agora tá, né? É lindo o documentário. Para quem não assistiu, assiste que mostra muito. Não é um documentário sobre a equipe de corrida, é sobre essa relação da família com a equipe. É meio até duro, né? Mas é muito legal. E eu queria pegar agora o gancho da Bia, que eu concordo muito com você da história do Hamilton, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que, assim, porra, o cara bateu o recorde de vitórias, igualou o recorde de títulos. Pô, ele ganhou corrida com três rodas, não tem nem imagem. Ganhou aquela corrida na Turquia, incrível, né? Mas tudo bem, vamos falar assim: não, mas a ideia é pegar os pilotos e tudo. Foi um ano que o Hamilton se tornou um grande líder na questão racial, influenciador. Eles até em certo momento, né, no episódio do Bottas, colocam isso como uma coisa meio negativa, né? Vocês não
Sim.
acharam, a Bia puxou isso, queria ouvir também da Isa e da Natália. Vocês não acharam que faltou um pouco, mostrar um pouco mais disso, do lado assim do Hamilton, até pra, nossa, pra marca da Fórmula 1 seria excepcional você reforçar, né? Que você tem um líder muito maior do que simplesmente um. E que é um grande piloto também, né?
É, eu acho que faltou muito isso. É, se eles não queriam mostrar o Hamilton vencendo toda a corrida, porque isso pode tornar o negócio chato, o produto muito chato. Poxa, quem é esse cara? Ele tá vencendo tudo. Por que que eu quero ganhar? Por que que eu vou querer assistir essa categoria? Sabe, no ano que a Fórmula 1 criou o We Race as One, tem um cara que tá lá. Que faz o grid se ajoelhar, faz os pilotos se ajoelharem, vestir em camiseta, trazer essa discussão para dentro do paddock, para dentro do grid, enfim, para dentro do esporte. E sabe, hoje, mesmo que você não acompanhe Fórmula 1, você sabe quem é Lewis Hamilton. Ele é o maior da Fórmula 1, ele é uma pessoa influente, ele é um esportista influente, sabe? O cara, ele tá ganhando notoriedade aí mundo afora. E não quererem tocar nesse assunto, não entendi o motivo do porquê deixar ali 3 minutos no último episódio, não faz o menor sentido isso.
Não, porque isso eu achei engraçado também, que eu vi muita gente falar: ah, não, mas aparece no final, pô, aparece relance no finalzinho ali, né, Isa? Não sei, eu fiquei muito incomodado de não ter explorado um pouco mais isso, assim, por
Eu
vários
acho que
motivos, inclusive porque seria muito bom
é.
para a categoria, né?
O 2020 do Hamilton foi muito especial, assim, em diversos momentos. Ele igualou recordes, ele fez corridas assim que a gente lembra até hoje como se fosse ontem, porque foram impressionantes, para ser contado em 3 minutos. Por mais que todo mundo fale, ah, mas a gente quer ver dos outros pilotos, a gente já sabe o que aconteceu. Mas se é uma série que vai contar sobre a Fórmula 1, então tem que contar do maior campeão. Tem que contar dos recordes que ele quebrou. Tem que contar o que ele fez. Além disso, além do dentro das pistas, como a Nath disse, ele trouxe uma causa muito importante para dentro do paddock. Ele mexeu com pilotos que não tinham noção do que acontecia ao redor deles. Ele abriu os olhos de vários pilotos ali, fizeram entender o problema que ele já sofreu, o problema que ele passa, que várias pessoas sofrem ao redor do mundo. Então, assim, por mais que eles quisessem passar superficialmente, não dava. Tinha que ter entrado um pouco mais fundo no Hamilton, nas suas causas e nos seus recordes. Então foi um ponto falho da série, eu acho que um dos principais pontos falhos, na verdade.
Muito bom. Vamos de novo agora rodar. Bia, Izzy, depois a Nath. No final das contas, Netflix, terceira temporada. que é a quarta, ainda tem o sabor, ficou ainda positivo, você acha que está melhorando, piorando, você acha que tem que mudar às vezes um pouquinho o olhar, qual é a sua impressão aí para o futuro do Drive to Survive?
Eu acho que vai continuar, né? Porque é uma forma do Netflix fazer uma propaganda em um grande canal de streaming, que é o Netflix, para as novas gerações, né? Porque o F1 TV nada mais é do que a Fórmula 1 criou uma concorrência para ela mesma. Então, como é que ela vai atrair o público para um streaming que é para um nicho de mercado, né? Um nicho de torcedores. Então, acho que vai continuar o Drive to Survive por muito tempo. Só que a produção podia ser nós quatro aqui, né? Porque a gente ia saber escolher melhor os assuntos.
Sai daí,
né?
Turma. Vamos dominar lá.
Vamos fazer o roteiro.
Eu, particularmente, eu cheguei à Fórmula 1 por Drive to Survive. Então, assim, eu posso dizer que foi a melhor temporada, no meu ponto de vista. Acho que... até mesmo por ter entrado agora de cabeça, por ter visto tudo, entendido tudo de forma mais, assim, a fio. Então, eu acredito que foi mais fiel ao que aconteceu realmente. As outras duas eu senti um pouco mais de situações criadas que não existiam. Por exemplo, as rivalidades entre Sainz e Ricardo, que nunca existiu. Entre Ricardo e Max, que a gente sabe que não era bem daquele jeito. Então, assim, acredito que eles foram um pouco mais fiéis nessa. É a realidade. É até uma parte polêmica, porque muita gente fala que é um documentário, outras pessoas já não defendem que não é um documentário, então não precisa ser tão fiel assim. Então é um pouco controverso, mas eu vi tudo num dia. O que você acha? Óbvio que eu quero mais uma temporada.
Fez uma imersão, né?
Essa história
de documentário é muito louco. Eu fiz. Eu estudei na escola de cinema documentários e eu acho curioso assim, que a maioria das pessoas tem a impressão que quando a gente fala documentário, a gente está falando de uma grande reportagem, né, feita para.
Uhum.
E não é assim, né? O documentário ele continua tendo alguma margem para criatividade, tanto que a gente vê vários documentários muito legais que tem até cenas com atores e tudo para ensaiar, né, ou para passar uma mensagem, né? Então, assim, eu acho que o Drive to Survive ele monta a narrativa em cima de uma edição, né? E você, Nath, ficou com uma impressão mais positiva, negativa, que é a quarta temporada?
Ah, eu quero, né? Eu admito que, igual a Isa, eu também achei essa a melhor temporada. A primeira eu nem cheguei a terminar, faltou um episódio para terminar. Eu achei a primeira temporada muito irreal, não sei, não me ganhou, mas essa última temporada eu gostei bastante. Era aquele negócio que a gente estava conversando antes de começar aqui o programa. A gente viu um episódio, mesmo sabendo o que ia acontecer, a gente queria ver o outro, e o outro, e o outro, mesmo sabendo o que ia acontecer. Eu acho que a temporada, obviamente, ajudou. Tiveram boas histórias, tiveram boas corridas. O episódio que o. Ok, teve aquele caso que eles fizeram parecer que o Romain Grosjean tinha morrido. A gente ficou assistindo metade do episódio
Isso me
achando que o
incomodou
cara tinha
bastante.
morrido.
Essa parte me incomodou também. Acho que eles exageraram ali. Ficou
Nossa!
15 minutos para mostrar que o cara saiu do fogo e
É,
saiu em
não!
dois, né?
Não, é, e o Buxton, ele até parece que ele quase começou a chorar ali, falando. Então, quando o olho dele marejou, eu fiquei tipo, mas cara, o
Esse é
Grosjean
outro ator também, né?
sobreviveu. Aí eu tenho minhas ressalvas com ele. Mas a vitória do Pérez nesse episódio, eu fiquei super emocionada, arrepiei também. Então, eu acho que essa temporada ajudou muito em ter melhores histórias. Mas como vocês disseram, não retratou a Covid. Eu acho que no ano que vem, eu tenho que continuar ad eterno as temporadas, só talvez trazer um pouquinho mais para a realidade. A gente vê que tem ali uns áudios de corrida e de classificação que ficaram um pouquinho ali, que perderam o seu sentido. Eles fizeram a corrida de Abu Dhabi ser super emocionante, que a gente sabe que não é, né?
Nossa.
Mas para mim pode continuar eternamente a série.
A gente sempre tem que também lembrar, desculpa, Bia, te cortar, que existem às vezes umas limitações de acesso, né? Às vezes a gente até reclama que a gente gostaria de ver principalmente mais a Ferrari e da Mercedes, e a gente sabe que eles liberam acesso para a equipe só um final de semana, né? Só uma corrida por ano, né? É, às vezes é
Sim.
muito pouco para montar essa narrativa. Mas fala aí, Bia, desculpa que eu te cortei.
Não, é que na montagem dos áudios, quando o Leclerc e o Vettel batem, eles pegam o áudio de Interlagos 2019, no GP do Brasil, que eles soltam um palavrão em alemão.
Ah,
Eles
sim.
rodaram nessa corrida.
É, não, é, tem umas. A gente sabe, né? Que tem umas montagens, edições, né? Mas não é de hoje, né? Eu sempre lembro, assim, até aquele famoso documentário do Senna, né? Que ganhou muitas premiações, mundo afora, ganhou um BAFTA, que é de melhor documentário, a principal premiação do cinema britânico. Cara, e é uma edição ali que, assim, é legal de ver tudo, mas é uma edição quase que sem vergonha ali de para você fazer um documentário meio pró-cena, né? Então, assim, é assim que funciona. Mas eu acho que eu concordo com vocês, assim, que nunca vai agradar todo mundo tudo, né? Mas no final é um produto muito legal, né? Principalmente pra gente que gosta, assim, de ver um produto mais mainstreaming, assim, mainstream da Fórmula 1. Gente, muito obrigado. Eu queria agora, começando pela Bia, passasse uma mensagem final e também que passasse para a turma onde é que pode te acompanhar. Fala um pouco sobre o Lap One também e onde que o pessoal vai poder estar te acompanhando durante a temporada para saber suas opiniões e tudo mais sobre a Fórmula
Então, fazendo um balanço aqui, né, do que a gente viu, eu acho que a Isa acaba sendo um exemplo, né, de como o Drive to Survive deu certo, né? Ela começou a assistir por causa da série, ela começou a acompanhar as corridas por causa disso. Então, isso só mostra como é uma decisão acertada da Fórmula 1, né, para atrair novos fãs. E então, vocês podem me encontrar lá no The Lap 1. Tem no Twitter, Instagram, blog lá no WordPress e meu Twitter pessoal é o Bia Rosenburg.
Acompanhe a Bia e acompanhe o Lap One, trabalho muito legal que ela faz lá. Isa, você também, por favor, passe uma mensagem aí pra gente. Onde é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho?
É o que a Bia disse, né? A Fórmula 1 acertou muito em trazer Drive to Survive. Eu sou muito grata pela criação da série, pela ideia da série, porque eu cheguei, descobri um mundo novo, descobri um esporte novo, no qual eu descobri completamente apaixonada. Foi uma experiência muito incrível. Assim como eu maratonei a terceira temporada em um dia, as duas temporadas anteriores eu vim 2 dias. Então, assim, a minha relação com a Fórmula 1 é muito intensa desde o começo. Então, assim, continuem. Vamos todo mundo apoiar a continuação da série, porque é muito importante para pessoas que estão chegando e para a gente poder abraçar essas pessoas que estão chegando, assim como eu cheguei também. Vocês encontram no Isamara Fernandes no Twitter, arroba IsamFer, onde lá eu dou os meus pitacos pessoais com um pouquinho de clubismo, e no Ricardo Brasil. E no Ricardo Brasil, onde a gente faz um trabalho cobrindo aí a temporada inteira do Daniel, agora na McLaren, um desafio novo pra gente também, né? Com uma equipe nova, uma equipe que produz muito conteúdo, então tem muita coisa legal por lá. Vocês acham a gente no Instagram e no Twitter com o mesmo arroba, arroba Ricardo Brasil com Z. E no site também, ricardobrasil.com.br.
Muito legal. Não, eu indico bastante o Ricardo Brasil, esse perfil, porque ele não é só, vamos dizer assim, uma questão de clubismo, de ficar torcendo só, né? Eu acho legal porque realmente vocês trazem muita informação para quem quer saber desse piloto, nosso sorrisão da Fórmula 1, né? Não tem como não gostar do Ricardo. Eu duvido que alguém venha e fale, eu não gosto, eu não vou para a cara do Ricardo, né? É um cara muito gente boa. Oi?
Já diria Cyril Abiteboul. Eu gosto de Ricardo, eu acho que todo mundo gosta do Ricardo.
Exato, não tem, até o Círio deve gostar ainda do cara, então assim, mas acompanhe esse trabalho lá do Ricardo Brasil, do perfil, que é muito legal e traz muita informação mesmo, é bem bacana. E Natália, finalmente a gente volta a fazer alguma coisa junto
É
depois de,
verdade.
nossa, já foi, deve fazer uns 8 anos que a gente trabalhou junto.
Sim.
Eu queria, bom, passa também uma mensagem final. E onde que o pessoal pode te acompanhar e fala um pouco sobre o Elas na Pista, que é, nossa, uma iniciativa fantástica. Eu assisto todos os vídeos E sempre divulgo porque é um canal muito legal mesmo.
Bom, gente, antes um pequeno parênteses, como o Lucas falou, a gente trabalhou junto. Se eu tô aqui hoje, ele é um dos grandes responsáveis por isso. A gente trabalhou junto no TASE, foi super legal aquela época. Bom, gente, assista Drive to Survive, acompanhe a Fórmula 1, dá mais motivos para continuarem fazendo esses conteúdos para a Fórmula 1, direcionados não só para a Fórmula 1, para todas as categorias, nós que gostamos, que acompanhamos, trabalhamos, enfim. É tão difícil a gente encontrar alguma coisa que seja direcionada. E eu acredito que você não vai se arrepender. Vai ter uma corrida ou outra que é menos emocionante, mas eu garanto que você não vai se arrepender. É muito legal a Fórmula 1. E você ainda pode conversar com a gente. A gente vai tornar as coisas legais. Assistir uma corrida de final de semana no Twitter, comentando e vendo todos os memes é muito legal. Então, assista Drive to Survive e entre para o mundo da Fórmula 1 F1 TT, que é muito legal. Bom, para me encontrar, vocês podem. O meu Twitter pessoal é o It's Mikaia, lá eu falo um monte de besteira, um monte de groselha e também muito de comida. Mas onde vocês precisam me encontrar mesmo é no Elas na Pista, arroba Elas na Pista, tudo junto no Instagram e no YouTube também é Elas na Pista, tudo junto. É um YouTube que eu criei para falar única e exclusivamente de mulheres no esporte a motor, seja na Fórmula 1, na Indy, MotoGP, Superbike, enfim, é mulher, tá dentro ou fora da pista, eu vou estar tá falando lá no Elas na Pista. É um canal que eu criei sem pretensões, mas tá um trabalho bem legal, então me encontrem lá.
Muito legal, Nath. Nossa, a entrevista com a Tatiana Calderon, inclusive, recente, ficou muito boa. Parabéns.
Ai, obrigada.
Muito obrigado, então, Bia, Isa, Nath, obrigado por terem participado. Começa a temporada essa semana, turma, então fiquem ligados aí também no Projeto Motor, né, no nosso site, projetomotor.com.br, aqui no, nas plataformas aqui de podcast, no nosso YouTube, né, onde a gente está sempre produzindo bastante conteúdo. E lembrando o pessoal que quer, às vezes, um podcast mais quente das corridas, a gente tem um pacote que a gente faz, eu e o Bruno, que a gente faz uma análise pré, né, nas quintas-feiras e pós-corrida nas segundas-feiras. É um plano que você consegue assinar lá pelo site, R$ 4 por mês. Acho que dá para quem quer curtir, é um conteúdo bem bacana, é só entrar lá no projetomotor.com.br para acompanhar. Obrigado, galera, e a gente volta então na próxima edição do podcast Projeto Motor. Um abraço.